Então, sobre as batalhas de rima, vamos explicar para quem não ouviu o último quadro, o que é uma batalha, como funciona.
Então, as batalhas de rima, elas são movimentos multiculturais que abrangem principalmente o rap não só em Florianópolis, é um movimento que rola em todo o Brasil e começou há cerca de mais ou menos uns 15 anos, assim, com força pelas batalhas do Santa Cruz e outras lá em São Paulo. A batalha aqui em Florianópolis, Batalha de Rima, ela acontece há cerca de 9 anos e começou com a Batalha da Alfândega, lá no centro. E a partir delas foram se criando outras batalhas em diversas regiões. As batalhas ocorrem principalmente semanalmente e elas têm um dia fixo para acontecerem. Por exemplo, a Batalha da Alfândega, ela acontece toda quinta-feira, das 7 horas às 11h30, né? Daí também temos diversas outras batalhas que ocorrem aí. Segunda-feira temos a Batalha do IFSC, que ocorre das 11h30 até 1h30. Temos no mes na mesma segunda-feira a Batalha da CL, que ocorre no Continente, das 7 horas até as 11h30. Do Campeche, que acontece terça-feira no mesmo horário. A da Costeira, que ocorre do lado da pista de skate, também no mesmo horário, das 7 às 11h30. Quinta-feira, né, na Alfândega. Sexta-feira temos também a Batalha da Armação, que também ocorre das 7 às 11h30, lá no centrinho da Praia da Armação. Sábado temos a Batalha das Minas, certo? Que é um movimento exclusivamente, não exclusivamente, diria assim, mas que tem uma representatividade principalmente feminina. E domingo temos a Batalha de Canas Vieiras.
É isso aí. E vendo que as batalhas de rima vêm ganhando uma certa popularidade pelo seu público, eu queria te perguntar então, qual seria esse público? É um público jovem, é um público adulto ou um público misto? Como funciona isso?
Então, as batalhas de rima, elas não têm um público-alvo, digamos assim, né? Mas a gente tem um público que tem uma faixa etária que digamos que seria entre 16 até 25 anos. Acho que isso daí corresponde a mais ou menos 90% do nosso público. E apesar da gente não ter um público específico, e essa ser a faixa etária média, a gente sempre busca estar ampliando, certo? Com projetos em escolas, que inclusive a gente lecionou junto, uma palestra na Escola Porto, semana passada, que teve um público de 10 a 14 anos. E o interessante foi ver que mesmo esse pessoal de 10 a 14 anos já sabia a respeito das batalhas de rima, só que via mais pela internet. A gente entende até que fica mais difícil, até pro pessoal mais novo estar colando nas batalhas das 7 às 11 horas, né? Mas que elas podem sim abranger a todas as idades e que não tem restrição de idade para isso.
Isso é interessante, né? O rap nas escolas, e não só nelas, se torna um movimento um tanto quanto educativo, né?
Com certeza. Em respeito ao movimento educativo, a gente tem, para quem não sabe, tem dois formatos que acontecem das batalhas de rima, né? Elas acontecem principalmente as batalhas de conhecimento, que tem sim esse intuito educativo, né? Como é que funcionam as batalhas de conhecimento? As batalhas de conhecimento acontecem principalmente assim, são 30 segundos para cada um dos MCs rimarem. MCs, são escolhidos dois, né? A gente faz uma chave como se fosse uma chave de futebol, né? Fecham 8 MCs ou 16, né? Daí a gente tem batalha de um contra um, certo? E depois passa para semifinal, posteriormente para final, e daí temos um ganhador. Mas a batalha acontece nesse formato. 30 segundos para cada pessoa rimar em cima de um tema que é escolhido pelo público. Ou seja, o apresentador pede para o público escolher um tema, que, por exemplo, humildade. Os dois que vão rimar tiram para o ímpar, para ver quem começa, e solta uma base instrumental para rimar em cima. E cada um tem 30 segundos para fazer rimas freestyle, que a gente chama, que são rimas feitas completamente na hora, a respeito do tema. Acabados os 30 segundos de cada, é encerrado o round e o apresentador pede para o público escolher quem acha que levou. E daí ganhando, daí pode até ter três rounds, onde se o MC ganhar de 1 a 1, tem o terceiro, ou se 2 a 0 elimina.
Certo. Obrigado pelo esclarecimento, Jota. E então, já que a gente entrou nesse assunto das batalhas e do público do movimento em geral são jovens, eu queria te perguntar, na sua visão, qual seria a influência do movimento na vida dos praticantes?
Isso daí é muito interessante, é uma pergunta muito boa e muito abrangente. Eu vejo que a batalha tem um significado diferente para cada vida que está ali. Porque eu vejo desde as pessoas as quais vão ali para, digamos assim, para um rolê, né? Tipo, para beber uma cerveja, só para descontrair, para encontrar os amigos. Desde o pessoal que leva aquilo ali realmente muito a sério, como um estilo de vida e que quer realmente seguir uma profissão dentro desse padrão. Então a gente tem esses extremos na batalha, entende? E a gente realmente vê ali no meio daquela batalha jovens que às vezes se sentem, digamos assim, excluídos de diferentes pontos de visão, né? Por quê? Tem gente que ali não. Tem gente que. Tem desde o pessoal que, pô, tava confortavelmente na sua casa, certo? Com seus pais e que, pô, bateu um rango e não tem problema nenhum para ir pra batalha. Desde o pessoal que tá aí, sei lá, foi expulso de casa, não vê o pai ou não tem os pais, que tem de realmente dificuldades para estar tá chegando ali. Eu já vi diversas vezes gente que, tipo, simplesmente ia pra batalha já com, sei lá, que foi difícil para pagar passagem, não sabia como ia voltar, morava no norte da ilha, a batalha era no sul, que realmente às vezes encontra dificuldades fortes para ir na batalha, mas mesmo assim não deixa de estar comparecendo, porque vê ali um lugar onde se sente em casa. Principalmente isso. Que onde pode formar novas amizades, onde pode ocupar sua cabeça com algo mais construtivo do que ela acharia em outros lugares na mesma rua que acontece a batalha.
Massa, muito legal mesmo. Toda essa diversidade cultural traz um enriquecimento muito forte para o movimento. E qual a tua opinião sobre as batalhas como movimentos sociais?
Então, como movimento social, acho muito interessante. O que mais me impressiona dentro das batalhas de rima é o fato de tu ter uma diversidade muito grande de pessoas ali, né? Do fato de que, ao mesmo tempo que tu tem, sei lá, gente que mora ali, toda a vida ali, né? E tu encontra gente que vem de São Paulo, certo? Isso daí é também reflexo de Florianópolis, mas ali se torna muito evidente, gente de diferentes classes sociais, diferentes posicionamentos políticos e filosóficos, né? A gente vê isso principalmente nas batalhas de conhecimento, onde às vezes a respeito de um mesmo tema que é dado pela plateia, a gente tem diferentes pontos de vista e a gente consegue aprender com os diferentes pontos de vista algo que pode agregar para a nossa vida.
Legal, e falando em diferentes pontos de vista, já queria entrar nesse assunto sobre o preconceito e a discriminação dentro das batalhas.
Então, isso daí é também um tema muito interessante. Primeiramente, a respeito do preconceito. Eu sou uma pessoa que, antes de eu ir nas batalhas, eu me julgava uma pessoa com pouco ou, digamos só com pouco preconceito, certo? Mas a partir do momento que eu comecei a colar nas batalhas, eu vi o quão preconceituoso eu era, porque eu vi que o preconceito ele é como uma cebola que tem diversas camadas. Ou seja, tem o preconceito, digamos assim. Primeiro tem o primeiro preconceito, que é contra a mulher. Daí tem o preconceito contra, por exemplo, mulher e negra. Depois, mulher, negra e homossexual. Entende? Então são diferentes camadas de preconceito que você vai quebrando e que você se depara quando você vê mais de perto, entende? Então quebrar essas diversas camadas de preconceito foi o que eu achei também mais interessante. Então é isso.
Interessantíssimo, né? Então a batalha contribui muito para que haja essa desconstrução de cada personalidade a partir do momento que você percebe que você foi preconceituoso, né? Até porque tem várias pessoas te olhando.
Ah, isso
Isso
também.
chama mais atenção para o que você falou, né? Tem um impacto maior.
Principalmente nas batalhas de sangue, né, que a gente chama. As batalhas de sangue, esqueci de comentar, elas também ocorrem, normalmente são primeiras batalhas de conhecimento e depois as de sangue. As batalhas de sangue, elas funcionam no sistema bate-volta, que são quatro versos para rimar cada MC quatro vezes. E é exatamente isso que tu falou, no momento que tem as batalhas de sangue, você tem que fazer um ataque construtivo contra o outro MC, certo? Eu já vi em jornais, em outros, né, dizer que as batalhas de sangue são feitas para xingar os outros MCs. Bem pelo contrário, é para fazer ataques construtivos contra os outros MCs, certo? E, claro, também é uma parte de descontração para se divertir e tudo tal, mas o mais importante ali é também estar trabalhando o raciocínio rápido, certo? E também essa parte do ataque construtivo, de tu poder atacar uma pessoa em cima, também como forma de defesa, né? E a partir do momento que às vezes tu usa um ataque que é desconstrutivo, na qual você está sendo preconceituoso, por exemplo, vai atacar e fala que, tu é viado, não sei o quê. Isso daí tem um monte de gente te olhando na hora, e em relação ao preconceito, é exatamente isso que acontece. Vai ser repreendido, certo? Esse preconceito no ataque, ele é hostilizado pelo próprio público. Por isso que também é um lugar que ajuda muito a quebrar preconceitos e barreiras.
Legal mesmo, Jota. E muito interessante essa nossa troca de ideias sobre o movimento, para estar trazendo também não só os aspectos positivos, mas questionando o que pode melhorar. E eu, como praticante também, como MC, que às vezes gosto muito de fazer um freestyle e expressar o que estou sentindo, eu queria te perguntar sobre uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, que é o uso excessivo de drogas na batalha. Uhum. E alguns crimes, como por exemplo, pichação, que é considerado crime ambiental. Uhum. E como isso, por que isso tem essa relação com o movimento e qual a real relação? Existe uma relação?
Uhum. Então, para a gente entender esse contexto, a gente também tem que dar uma olhada lá atrás, né? Que como que surgiu esse movimento? Que foi principalmente, né? Ele surgiu do underground, certo? Então, o movimento hip hop em si é uma subcultura de gangues, que vem de violência, certo? Que tinha esses movimentos impregnados de grafite, pichação, de rimas, certo? Mas o que, que é? O movimento hip hop, ele veio para quebrar a violência e substituir por uma forma de arte, entende? Então, ao invés de ter uma troca de tiros antigamente, na verdade, se dava pelo microfone, certo? Então, isso que é o interessante no movimento hip hop, substituir a violência por uma forma de arte. Mas isso já tá, como a gente tem um público também muito diversificado na batalha, a gente tem diversos grupos, certo? E que às vezes, se for parar pra pensar, a pichação ao olhar de uma pessoa é algo hediondo e que não tem significado nenhum, mas que ao olhar de outra pessoa é uma forma de arte, uma forma de expressão, certo? E também pode ser, às vezes, um grito da alma, assim, digamos, certo? Uma pessoa que não é entendida em casa, ela vai lá e ela faz uma pichação para quem sabe. Ela tá sendo entendida melhor através disso. E também tu falou a respeito do uso de drogas. É a mesma coisa, certo? O que às vezes para uma pessoa, tá fumando demasiado é um crime, é algo hediondo, para outras pessoas é simplesmente liberdade de expressão e um hábito corriqueiro, entende? Então, são diferentes pontos de vista, e por isso que a gente também vê que às vezes o movimento é associado a isso. Mas eu gostaria de deixar claro que o movimento em si, ele é de poesia e de confraternização. A gente usa, em primeiro lugar ali, o que vale a liberdade de expressão, certo? E isso começa com as rimas. Você pode falar o que você quiser nas rimas, certo? É a sua vida que tá ali. E você que fala ela, e ninguém pode expressar a nossa vida melhor do que nós mesmos, certo? Então, em primeiro lugar é isso, as batalhas demonstram a liberdade de expressão.
Batalhas dando liberdade de expressão para as pessoas, ajudando elas a conquistar, na verdade, né? Uhum. O que muitas vezes é oprimido pela sociedade e reprimido pela própria família, né? Jovens que não têm espaço para dialogar com seus pais ou com a própria sociedade onde convivem, uhum, acham nessas artes um veículo para expressar o que elas sentem, né?
Exatamente.
É muito interessante e importantíssimo no processo educativo de cada um. Então, aproveitando essa nossa troca de ideia e falando de como a batalha influencia positivo e negativamente, queria deixar um trabalho agora para todo mundo ouvir, um som do Ever, que é um MC formado na Batalha da Central, que chama Paciente.
Eu estou na fila, alguns cigarros, vontade imensa de fazer algo nunca feito, fugir daqui. Passaram 10 minutos, estourou minha paciência. Eu tô pensando seriamente em apenas partir. Esperar não é minha cota, a cota é caminhar até gastar toda a bota. Chegar até aonde não sai pra voltar na rota, vivendo intensamente aonde o tempo não sufoca. Fogo essas mágoas em litros de café, tomando energia, faço aquilo que é deal. Excesso nessa deal, mas se torna necessário no trampo por um salário, mas eu seguirei com fé e só quero ser eu mesmo num lugar que todos podem cultivar amizades e que sonhos nunca podem. Não provar nada a ninguém, que ninguém faça em um moldem. Vivendo intensamente, que os mentirosos rodem. Cansei dessas mentiras, toda essa falsidade. Canalhas e traíras, excluindo a vontade. Vidas tão sob mira, juízes são só covardes. Querendo tomar da vira, sem pensar em trampar mais tarde. No Egito éramos reis, vestidos com ouro. 1500 portugueses escravizaram por ouro. Hoje em dia americano nem luta mais só por ouro. E por apenas dígitos possuem o ouro do mundo todo. O todo não é tudo, talvez tudo seja pouco. O pouco seja muito, sinto muito, muito troco. O troco que me passam só disfarçam esse lodo. Tapando só com a peneira, ainda furando algum bolo. Cansado de frio, se a pira é bem quente. Pique montanha russa no verão estridente. Canalizo o motivo pra me manter positivo. Quando o Loki me testa, já preca esse motivo.
Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil. Não posso, não tenho condições.
Leis que não são feitas para nós, são feitas e assinadas via encomenda. Auxílio paletó, médico pra assistência. Gabinete de luxo não paga imposto de renda. Se não tiver escrito, vão criar emenda. Cidade é venda, mas ladrão de pouco prendo. Eu tô puto. Ainda me pedem transparência, vou escrachar essa merda inteira até que ela entre em quarentena. Me dá licença, não preciso de sua licença. Tanta competição, sem cabível recompensa. Muita superstição, contaminado por crença. Sem dom pra submissão, deixo cês pensar que prensa. Enquanto isso fomento, subversão pra quem pensa. Cidade imensa, estude, planeja e vença. Não espere do estado, estudo, estude com a vivência. Filosofia até livro, mas uso disso em prudência. Pois talvez isso seja a base da sapiência. Se achar centro do mundo gigante, golou da inocência. No mundo que está preso, encontrar independência. Fazendo o que se ama enquanto a fila está imensa. Enquanto a fila está imensa. Enquanto a fila está imensa. No mundo que está preso, encontrar independência. Fazendo o que se ama enquanto a fila está imensa. Enquanto a fila está imensa. Enquanto a fila está imensa. No mundo que está preso, encontrar independência. Fazendo o que se ama enquanto a fila está imensa.
A feliz está imensa e a gente continua trabalhando aí, né? Valeu pelo som, uma ótima manhã. Então vamos seguir na troca de ideia com o mano João Paulo. Voltando ao assunto das batalhas, né? Então agora a gente já esclareceu bastante sobre a influência dela na vida dos seus praticantes e na batalha como movimento social, na sua visão como MC. E um monte de questões que são problematizadas, a gente veio esclarecer isso, mas quase esquecemos, não esquecemos porque lembramos, de falar sobre a profissionalização dentro das batalhas de rima. Então, você acha que as batalhas também servem de unir, como uma forma de união? Porque, por exemplo, eu sou um poeta, mas eu não sei fazer um instrumental. Então, na batalha, eu posso encontrar alguém que faça.
Exatamente. No empreendedorismo, a gente pode chamar isso de networking, certo? De estar fazendo as filiações a respeito disso. Então, para quem se pergunta, mas batalha é coisa de gente sem futuro. Mano, mas espera um pouco, né? Como assim? Eu sou um exemplo de que não é bem assim, não. Eu sou um dos organizadores da Batalha da Armação e eu vi que a gente tinha necessidade em várias partes da batalha, porque hoje em dia a gente ainda não tem pessoas que vivem das batalhas em si. Do rap, é claro, temos. Mas de fazer as organizações da batalha aqui em Floripa é um cenário semi-escasso. Porque a gente não tem fonte de renda, simplesmente quem faz isso é por amor próprio, né? E por estar ajudando ao movimento. Então, eu comecei a fazer camisetas da Batalha da Armação, né? A princípio só para estar divulgando a batalha, né? E para estar dando para quem gosta e quem curte a batalha. Então, eu comecei fazendo uma leva de 12 camisetas com todo o dinheiro que eu tinha no bolso. E, pô, o pessoal gostou muito a princípio, né? E depois eu vi naquilo ali uma oportunidade de eu estar, tipo, fazendo mais camisetas a princípio, tipo. Daí eu fiz uma segunda leva de 30 camisetas e foi muito legal, porque na 30ª edição da batalha a gente fez um evento no, na Retro House ali na Armação e foram vendidas diversas camisetas. E daí também comecei a fazer adesivos e hoje em dia eu levo também como parte como emprego isso daí, né, que pode, que me ajuda a complementar várias partes em outras batalhas e tá ajudando com fio, com microfone, com cartazes e coisas do tipo, né? Então, o rap me, as batalhas me deram um emprego que eu também faço de retorno para tá ajudando elas, né? Mas assim como outras pessoas também fazem. Nas batalhas a gente tem a formação de produtores musicais, de beatmakers, de poetas. A gente tem de, também de videomakers, que são as pessoas que fazem as filmagens, pessoas que fazem edição de vídeo, pessoas que tratam de marketing digital, das páginas também, das batalhas de rima. Então, diversos empregos podem ser formados ali e é um ótimo local também para a gente estar fazendo um encontro dessas profissões, certo? E daí que surgem as produções, assim como a gente estava vendo o som do Ever. Às vezes, para quem vê de fora, pensa que é só uma pessoa filmando e uma pessoa cantando. Mas por trás, o que, que tem por isso? Tem masterização, mixagem, tem vídeo, edição, e tem gravação estúdio, roteiro, uma série de coisas. E acredito que grande parte das pessoas que trabalharam nessa produção sim foram formadas em batalhas de rima. Então pode ser sim um local que pode formar pessoas profissionais, entende? E coisas do tipo.
Fortificando então e dando a oportunidade de cada vez mais surgirem mais artistas independentes, né?
Com certeza.
Independente de qual for a sua área. Então a batalha cumpre bem com esse papel, né? E a respeito do papel educativo?
Ah, então, a respeito do papel educativo, eu acho isso muito interessante, porque assim, como eu tinha dito antes, tem muitas pessoas que colam na batalha e tem das mais diversas níveis, né? De escolares e técnicos, tem desde o pessoal que não frequenta o colégio, até o pessoal que tem pós-graduação. Então a gente vê isso. E tem muita gente que, assim, para poder, pelo gosto de querer rimar, né, busca realmente se aprofundar nisso, né, que é a questão do profissionalismo. Então, gente que às vezes não se vê encaixado num estudo de escola para tá estudando matemática, física, química, se sente à vontade para estar estudando língua portuguesa, outras línguas e também história, geografia, inúmeras matérias que coincidem com a batalha de rima, para estar se aprimorando, para estar rimando melhor, elas se sentem à vontade de estar estudando a partir disso. Então a batalha também pode ser um lugar que instiga o conhecimento das pessoas, para elas estarem se aprimorando, para fazerem melhor aquilo que gostam.
Exatamente. E tendo toda essa visão agora, digamos assim, clareada sobre as batalhas de rima, fica o convite amanhã, 11h30, batalha no IFSC, Campus Mauro Ramos.
Exatamente, das 11h30 até 1h30, só precisa da identidade para poder entrar, mas estão todos convidados. É o primeiro projeto de batalha implantada em escola, que ocorre semanalmente aqui em Florianópolis. E também agora a gente tem o início de outros, né, batalhas que não ocorrem semanalmente, mas que também estão ocorrendo cada vez mais batalhas dentro de escolas. Eu acho que isso é muito interessante para a formação de uma nova geração, tanto de rimadores quanto de pensadores, e que pode sim estar fortificando o movimento e também agregando como parte intelectual para essas pessoas, de forma de expressão também, musicalidade, entre outros.
Isso aí. Satisfação imensa, Jota, ter trocado essa ideia contigo e estar presenciando e ajudando esse movimento, que é muito importante realmente na vida de milhares de pessoas. Já salvou várias vidas e espero que siga salvando ainda mais. E agora, para encerrar, a gente fica com o som do grupo As Margens.
Então, temos um problema. Temos um problema aqui no som. Mas sem problemas. É, meninos, agradeço. Ah, tá. Eles vão fazer um som ao vivo. Vamos lá.
Já que é ao vivo, né? Já que é no improviso. O freestyle, como o Jota havia comentado. Se chama estilo livre. Então, consiste em você fazer rimas a partir do que você está pensando no momento.
Uhum. E também mais uma arte que ela é implementada nas batalhas de rima. É chamada beatbox. Certo? Ah, mas como funciona o beatbox? Muita gente já sabe, né? Mas é tudo feito a partir dos movimentos, boca, né? A gente vai dar uma palhinha pra ver mais ou menos como é que é. É assim, ó.
Diretamente da rádio comunitária, pra mostrar que a política diariamente é a partidária do partido da população. Programa Educação e Expressão, e a gente vai seguindo no processo educativo, mandando rap no improviso educativo, tentando entender um pouco melhor porque o mundo vai de mal a pior. E a gente só vê o mal à nossa volta, mas não vê que ele tá dentro. Desconstruir é que importa, desconstruir o mal dentro de você, passe a parar de reclamar e agradecer. E eu só tenho a agradecer esse momento, vim aqui na rádio transmitir o conhecimento e aprender com o meu mano Jota, que há muito tempo vem fazendo história, isso que importa.
É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Gratidão.
Muito bom, meninos, muito bom. Agradecemos enormemente aí o Elias, né, e o Jota por participar aí nessa meia hora. Um debate extremamente interessante, né, profícuo aí para os nossos juventudes. E toda a galera que está nos acompanhando, né, temos aqui a Batalha do Campeche, que é às terças-feiras.
Terça-feira. Das 7.
A partir das 7h30. Não tem hora para acabar.
Né? Então tá bom, meninos. Muito obrigado. Nós vamos agora com Tássia Reis e voltamos em seguida com a finalização do programa especial sobre o fã. Rádio Campeche 98.3 FM, a emissora do sul da ilha.
Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu radinho. Se o que eu digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha ainda corre em mim. Simples assim, os meios irão justificar os fins. E as manas e minas que colam comigo também tão afim de ter sua voz ouvida e não mais oprimida, equalizada por todos cafundados e confins. Eu fui até o Pelourinho pra entender o que já nasci sabendo, mas preciso comprovar pra crer que toda cheque faz minha pele tremer. A força que me fará transcender, pra acender uma fagulha ou um pavio que transforma em uma revolução um lacre primaveril. É engraçado, mas não é brincadeira, viu? Não toleramos mais o seu estilo. Ouça-me, 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 vai, presta atenção. Ouça-me, ouça-me, ouça-me.
Tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu. Eu tentei ir com carinho e o sistema me agrediu.
Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim não tem dilema, se tá difícil, eu explico. Não tem coragem de reconhecer o próprio erro. Não sei.